Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde.
First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution.
Hay muy madre participar en la guerra revolucionaria. Ya la estamos empeñando por todos lados.
Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico, nada.
Black is beautiful, but black isn't power. Knowledge is power.
Bem-vindos, pessoal, ao Conversas Jacobinas, programa fruto da parceria entre a revista Jacobin Brasil e a Fundação Rosa Luxemburgo. Ele estará disponível em formato de live no canal da Autonomia Literária no YouTube e na página da Jacobin Brasil no Facebook e em formato de podcast na Rádio Jacobina. A Jacobin é uma publicação impressa que oferece um ponto de vista socialista sobre política, economia, cultura. Por favor, apoie nosso trabalho e assine nossa revista acessando o site www.jacobin.com.br. Meu nome é Natália Urban, eu sou jornalista e analista política e o programa de hoje contaremos com a presença de Nicolas Allen, da contribuinte, editor da Jacobin e coordenador da redação da Jacobin América Latina, pesquisador do pensamento mariateguista e autor do artigo O Socialismo Indo-Americano de José Carlos Mariátegui, publicado hoje nas redes da Jacobin. E Deni Rubo, que é professor adjunto de Sociologia na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul desde 2019 e autor da obra Párias da Terra, o MST e a Mundialização da Luta Camponesa e O Labirinto Periférico, Aventuras de Mariátegui na América Latina, que você pode comprar na pré-venda no site da Autonomia Literária, e co-organizador do livro Espectros de Mariátegui na América Latina. Então hoje nós estamos com um painel muito bom. Eu vou começar primeiro pela ordem com o Nicolas para abrir aqui a nossa conversa, mas como vocês já podem ter visto, hoje nós estaremos aqui comemorando e falando sobre o legado dos 127 anos desse autor tão importante para o marxismo mundial e principalmente para o marxismo na América Latina, o José Carlos Mariátegui. Então, Nicolas, a palavra é com você.
Bom, muito obrigado, Natália, ao Jacobin Brasil, pelo convite. Antes de começar o papo, eu queria celebrar o fato de ter esse tipo de evento em Brasil, que justamente vai ser o assunto do que vai falar o Deni, mas realmente eu acho que é muito pertinente ter esse evento no Brasil, que é um dos lugares mais interessantes hoje em dia, não? Em termos da pesquisa sobre Mariátegui. Bom, de novo, temos no caso de Deni, uma das figuras, os pesquisadores máximos, não? Hoje em dia, trabalhando essas linhas tão interessantes como a conexão entre Mariátegui e Florestan Fernandes, e todas as questões que realmente são pouco pesquisadas, e, pois, enfim, nada, para agradecer. Bom, para começar, talvez, o mais relevante seria colocar sobre a mesa os dados até biográficos, não, de Mariátegui, né? No dia de seu nascimento, ele nasceu. O José Carlos Mariátegui nasceu em 1895 no partido de Moquegua, no Peru, e teve uma infância muito pobre e também sofreu muitas doenças desde muito jovem, pelo qual, para curar as doenças, ele mudou muito jovem também a Lima, onde, digamos, em vez de receber uma formação educativa tradicional, ele entrou muito jovem no mundo do jornalismo, né? Onde ele pegou o primeiro trabalho dele com na área de tipografia no jornal. E assim foi que ele começou a formar desde muito jovem no mundo do jornalismo, e também onde teve como uma primeira aproximação à política, sobretudo a partir do primeiro contato com a Revolução Russa, né, a Revolução Bolchevique, até o ano 1919, quando foi de uma forma expulsado, aunque seja oficialmente enviado, não, pelo governo de Leguia, a estudar, a ficar na Europa, que é justamente onde Marietti vai ter a principal formação política, sobretudo em Itália, né? Onde vai presenciar a formação do Partido Comunista Italiano, e vai, enfim, vai entrar em contato com todas as correntes radicais que estavam em auge, né? Nesse momento de entreguerra. Ele retorna ao Peru em 1923 e começa o que seria a principal atividade, tanto editorial como política, né? Editorial no sentido de lançar o que seria a revista mais importante da América Latina nessa época, que foi a Malta, uma revista de polêmica socialista, e também nessa época sua atividade política também seria cada vez crescendo mais, numa instância como o primeiro impulsor da atividade sindical no Peru, e logo depois como o fundador do Partido Socialista Peruano, que pouco depois se transformou no Partido Comunista depois da morte, né, do Mariátegui. Esse é muito resumido, né, a história biográfica do Mariátegui. Mas agora, já que o assunto é o legado, né, do Mariátegui hoje em dia, como resumir? Pois a figura de Mariátegui é conhecida mundialmente em América Latina como ser o primeiro marxista da América Latina, ou também como o primeiro fundador de uma escola de pensamento que se chama marxismo latino-americano, que não são exatamente o mesmo. Por quê? Porque o marxismo latino-americano, segundo o pensamento de Mariátegui, seria um marxismo original, gerado pelas próprias condições de região, que até seria um desafio pela ortodoxia, né, marxista daquela época, para dizer assim, como internista, determinista, etc, etc. E isso foi, digamos, o primeiro legado, a primeira contribuição do Mariátegui em termos de pensamento original. Seria o fundador de novo do o que a gente hoje em dia chama o marxismo latino-americano. Agora, em que consiste esse marxismo latino-americano? Segundo os grandes estudos, como José Aricó, Oscar Terán, etc., ele representa um planteio, uma abordagem totalmente original ao marxismo, no qual a incorporação do marxismo à região não seria simplesmente uma adição ou uma completitude, né, do marxismo, uma expansão geográfica até a América Latina desse pensamento que se origina, né, na Europa, senão que seria simplesmente um pensamento original. Quer dizer, que seria um pensamento que inova o próprio pensamento marxista como tal, né? De onde vem como esse originalidade? Pois origina no contato concreto com os sujeitos que estavam, pois, a mão naquela época do Mariátegui, que foram como ele sempre gostava de citar, na população maioritária, nesse caso de Peru, que forma os sectores indígenas, né? É dizer, o setor principal da revolução, ou seja, o principal setor da revolução na América Latina, não foi a classe operária, nesse caso do Peru, porque foi pois, muito muito débil, muito fraco, desculpa, sino que seria os grupos indígenas que foram o grupo majoritário e que tinham todos esses tipos de particularidades que não obedeciam às dinâmicas da classe operária. Pois é um assunto muito complicado, de fato, toda essa questão do marxismo latino-americano que a gente talvez depois pode abordar um pouco mais, mas resumindo um pouco, isso seria o legado, né? Ou seja, o principal legado que chega até hoje em termos do pensamento, né? Do Mariátegui, um desafio, de novo, para pensar o marxismo original a partir da situação concreta na América Latina. E, ao mesmo tempo, isso talvez seja uma questão importante para colocar sobre a mesa, que é o seguinte: o legado do Mariátegui está, hoje em dia, altamente discutido também. Como os melhores legados vivos, né? Continuam sendo discutidos. E se discute justamente em termos dessa questão, né? Que é o seguinte: se Mariátegui foi, como foi pensado, o pensador do nacional popular, quer dizer, como funcionar o nacional popular como marxismo, um pensamento europeu, ele diria, como um movimento autóctono ou local. Ou, por outro lado, isso como uma corrente mais nova que está começando a rolar agora, se Mariátegui realmente foi um pensador do internacionalismo. Por que digo isso? Porque o internacionalismo é, melhor dizer, o cenário internacional foi um dos principais alvos, né, do Mariátegui ao longo de sua curta vida, né? Ele morreu com 30 anos, né? Não, desculpe, com 35 anos. Mas a maioria, de fato, dos textos de Mariátegui sobre o mundo justamente são sobre questões da guerra na Europa, do marxismo, movimento socialista na Europa de entre guerras, sobre, isso talvez é mais interessante, sobre os movimentos anticoloniais, né, que estavam rolando pois em Ásia, no Meio Oriente, tá bom? E pois em todo o que a gente hoje em dia diz o terceiro mundo. Só para dizer que, ao mesmo tempo, Mariátegui também foi um precursor muito importante desse movimento que hoje em dia a gente chama o movimento terceiro-mundista, ou logo depois o movimento não alinhado. Então, tem esses dois polos, né, do pensamento de Mariátegui que estão em tensão hoje em dia, né, nessas interpretações sobre Mariátegui. Isso justamente é uma tensão natural de uma figura que escreveu tantas coisas e coisas muito diversas. Mas eu deixo essa ideia simplesmente como talvez para recuperar depois, mas realmente um dos desafios que deixa Mariátegui para nós hoje em dia é pensar essas lutas nacional-populares e também pensar o internacionalismo, né? Que foi justamente o que ele tentava pensar, aunque nunca chegou a formular de forma sistemática, né, para dizer assim. Mas para dizer assim, como, sobretudo pensando nas lutas anticoloniais, como esses movimentos nacionais teriam que não só conquistar, né, autonomia, soberania nacional, não? No curso das lutas políticas, sino que também teriam que como revolucionar o mundo inteiro para conseguir esses objetivos, né? Independência, autonomia, soberania. Isso foi uma coisa do que Mariátegui foi realmente consciente naquela época. Ele percebeu essa tensão. E eu acho que até hoje em dia essa questão continua presente em diferentes sentidos, né? Bom, o que não cheguei a falar muito é sobre a atualidade da Mariátegui, digamos, na conjuntura. Não sei se talvez a gente depois pode recuperar essa questão, e talvez deveria deixar aqui, para deixar a palavra para o Deni, mas eu vou deixar aqui e passar a palavra a Deni. Então, bom, eu posso falar um pouquinho mais. Tá muito bom. Então... uma das coisas que... Eu vou continuar falando sobre esse mesmo assunto, então... uma das questões que Mariátegui percebeu com muita agudeza, né? Não sei se existe a palavra em português, mas era o jeito em que esses movimentos anticoloniais, desde Peru, desde América Latina até Ásia, até o Meio Oriente, representavam um tipo de internacionalismo muito diferente, por exemplo, do internacionalismo liberal, de tipo de Woodrow Wilson, né? Ou inclusive da União Soviética, nesse sentido. O que ele percebeu é que esses movimentos não eram simplesmente como um tipo de interação entre Estados e nações acabadas, como foi o caso, não? No League of Nations, na Liga de Nações, senão que foi um tipo de... Ele chamava sempre, usava esses termos um pouco poéticos, não? Um espírito da época, um espírito que recorre o mundo, dos povos que estavam para conquistar sua própria o futuro, né? O que ele percebeu justamente é que essas questões da nacionalidade, da nação, são simplesmente indissociáveis, não sei se existe a palavra, indissociáveis desse internacionalismo, né? Que tinha um caráter, de novo, diferente do internacionalismo que a gente tipicamente tende a pensar em termos do século XX, né? Um internacionalismo que pretende pensar em termos da nação que existe no futuro, uma nação que fundamentalmente como comparativista, quer dizer, como Mariátegui sempre estava pensando o contexto do Peru em relação com os Estados Unidos, mas também em relação com o contexto da China, do Japão, quer dizer que ele teve como uma imbricação dessas duas questões da nação e do internacional, que eu acho que até hoje é muito, muito interessante para pensar, e pois agora sim, devo estar ficando sem tempo para discutir o assunto, mas a gente pode retomar depois, né?
Muito obrigada, Nicolas, foi realmente uma ótima introdução, você conseguiu fazer um excelente trabalho e resumir a biografia, né, de uma pessoa que teve uma vida tão fantástica, apesar de ter vivido tão pouco tempo. Por favor, Deni, desculpa, estamos aguardando ansiosamente a sua explanação.
Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todas e todos que estão nos assistindo ou que vão assistir posteriormente, em outro momento. Queria saudar a Natália e o Nicolas. Para mim é um prazer estar conhecendo vocês. Quero agradecer também ao Cauê, né, da Autonomia Literária, né, que idealizou esse evento, e para mim é uma honra e um orgulho assim muito grande fazer parte em breve, né, do catálogo da Editora Autonomia Literária. A Editora Autonomia Literária tem autoras e autores com temas com um horizonte político anticapitalista, né? E me somo, né? Me somo a essa linda editora aí que tem feito um trabalho tão legal, tão interessante, né? E esse vai ser o que eu vou dizer um pouco, né, do livro que está aí em pré-lançamento. É, vai ser o primeiro livro, né, sobre Mariátegui na autonomia literária. Então, eu fico muito, muito contente com isso e agradeço demais aí, especialmente ao Cauê por dar essa força. Bom, a minha ideia, enfim, o Nicolas fez uma introdução muito, muito boa sobre Mariátegui, né? E minha ideia é falar um pouco do trabalho, né? Do trabalho que tá no forno ainda, né? E que vai sair em breve, né? É um trabalho que ele foca, né, mais numa, digamos, numa lacuna que existe nos estudos mariateguianos, digamos assim, que é a questão da recepção de Mariátegui, né, ou do legado do Mariátegui. Então, a ideia do trabalho foi tentar reconstruir, né, alguns dos seus principais leitores, os tipos de leitura, contextualizar as intenções, né, desses autores, né, enfim, né, tentar fazer uma cartografia, digamos assim, dos usos do Mariátegui. E esse recorte é um recorte mais, enfatiza mais os intelectuais, né, são intelectuais militantes ou militantes intelectuais, assim como Mariátegui, né, do que propriamente movimentos políticos, né, ainda que exista um diálogo sobre isso. Assim, em um primeiro momento, eu queria, para a gente começar, falar um pouco do contexto editorial, né, da obra de Mariátegui. Acho que esse é um tema, esse é um assunto que no Brasil é um assunto ainda muito pouco discutido, né? Eu acho que, né, nossos colegas e amigos peruanos, né, têm se dedicado mais, né, têm se preocupado mais a esse tema. E é um tema muito, acho que é muito interessante a gente olhar para ele, porque não é apenas o que ler de Mariátegui, né, mas é como ler o Mariátegui, né? Então, acho que é algo importante, assim. E eu me remeto um pouco, assim, a um texto publicado na Jacobin, tanto em português quanto em espanhol, de um historiador muito qualificado, né, chamado Ricardo Porto Carreiro. Ele chama desse contexto editorial, né, de uma história editorial acidentada, né, do Mariátegui. Só para a gente ter uma ideia, hoje, né, hoje existe o arquivo Mariátegui, né, que já há alguns anos tem feito um trabalho muito interessante, um processo de digitalização, né, de muitas correspondências, fotografias, tem reconstruído a biblioteca do Mariátegui, e vocês podem acessar através do site deles a edição integral da revista Malta, né? São 32 números, né? Todos podem baixar hoje em PDF. Alguns anos atrás isso era completamente impossível, né? Então você tem acesso aos escritos originais do Mariátegui, uma parte desses escritos. Então acho que a gente está num momento muito interessante, né, para que através desse trabalho do arquivo do José Carlos Mariátegui, que está sendo feito, digitalizado, a gente pode acessar gratuitamente, que a gente tome um novo, a gente escreva um novo capítulo da história dos estudos, né, de Mariátegui. Então eu vou tentar fazer uma reconstrução bastante, assim, bastante rápida, assim, de como essa obra, né, como esse pensamento foi sendo reconstruído construído e reconstruído nesses acidentes, né, como fala o Ricardo Porto Carreiro, né? Então, tem o Mariátegui morre em 1930, né? E, basicamente, entre 1930 até 1956, no Peru, né? No Peru, a gente está falando, basicamente, de dois partidos de esquerda. Claro que a gente pode problematizar isso, né? Mas a gente está falando basicamente no Partido Comunista Peruano e na APRA, né? Aliança Popular Revolucionária, que era liderada pelo Ayatollah Torre. Esses dois, digamos assim, esses dois movimentos, partidos políticos, eles entram num processo de desmariateguização, né? Principalmente dentro do Partido Comunista, né? E o Mariátegui, a difusão de algumas obras do Mariátegui, elas até são feitas, mas elas são feitas em divulgações clandestinas. E um segundo momento, que é um momento importante, seria a partir de 1956, quando a gente também tem esse processo de desestalinização, né, dos partidos, mas entre 1956 e 1970, os familiares do Mariátegui, né, a viúva do Mariátegui, a Ana Chiappi, assim como os quatro filhos, né, do Mariátegui, eles se juntam, né, junto com a editora Minerva, que é uma editora que o Mariátegui fundou junto com o irmão dele em 1925, né, e editou uma série de livros nos 5 anos restantes da vida dele, né, se juntam, né, os familiares do Mariátegui mais a editora, e eles começam a difundir o Mariátegui através das chamadas edições populares das obras completas de Mariátegui. Essas edições são livros pequenos, de bolso, como esse aqui, que são feitos em 20 volumes. Então, entre 1956 a 1970, se publica esses 20 volumes em tiragens muito altas, então o poder de circulação, especialmente no Peru, ele é muito grande, né? Se chega a vender mais de 2 milhões de cópias, e esses livros são reeditados, né, constantemente até a década de 90, né? E você tem um momento, então, bastante interessante, de muitos intelectuais, muitos grupos políticos passam a conhecer Mariátegui através dessas edições populares, essas edições de bolso, que eram vendidas em livrarias, em quiosques, né, a preços muito acessíveis, né? Eu diria que um terceiro momento dessa divulgação, dessa difusão da obra de Mariátegui, ela está concentrada entre 1980 até 1994, quando é o ano do centenário de Mariátegui. 1980, eu acredito que seja um marco muito interessante por ter um congresso no México em que se reúnem vários estudiosos mariateguistas, né? E nesse congresso, né, que se passa na cidade de Sinaloa, no México, eles partem para uma segunda etapa de difusão dos escritos de Mariátegui. Os 20 volumes das obras completas, na verdade, eram obras incompletas ainda, porque os volumes que são publicados são volumes publicados em forma temáticas e que se publicam a partir da viagem que ele faz à Europa. Então, os textos que o Mariátegui publicou antes da Europa, que se dá mais ou menos entre 1914 e 1920, são publicados em outros mais 7 volumes, né, que são chamados dos escritos juvenis de Mariátegui. Então, a gente está falando de alguém que publicou muito, né, alguém que tem uma obra muito vasta e muito diversificada, né. Acho que esse é um ponto bastante importante, assim, para a gente ir entendendo essa pluridimensionalidade assim, do Mariátegui. Você tem também, na década de 80, a publicação de dois volumes das correspondências do Mariátegui, né? E esse volume é organizado por um estudioso de Mariátegui muito importante, né? Um crítico literário italiano chamado Antonio Meles, né? Em 94, atingimos, digamos assim, o ápice dessas publicações quando junta num livro só as obras completas, aqueles 20 volumes, mais os escritos juvenis, mais as correspondências. Isso junta num livro chamado Mariátegui Total, um livro com um acervo de iconográfico muito interessante. E nesse período da década de 90, circula também um material que provavelmente vai estar em PDF, né? Imagino eu, é um material muito importante, que é o Anuário Mariateguiano. Então, houve uma revista, né? Essa revista ela foi editada pelo Antonio Meles, né? Citado, e por um outro personagem muito importante na difusão e recepção de Mariátegui, que é Aníbal Quijano. Então, entre 1989 até 1999, durante 10 anos, se publica anualmente os grandes estudos de Mariátegui na década de 90. Não só se publicam os estudos, como muitos textos publicados nessa revista são textos que descobrem novos textos de Mariátegui, que não estavam nas obras completas. Então, é um período muito interessante também em que se afloram, né, se produzem muitos textos de Mariátegui. E também nesse bojo, há uma publicação de facsímiles, né, das revistas com as quais o Mariátegui editou ou escreveu. Então nós vamos ter publicação de facsímiles da Amalta, mas hoje a Amalta já tá disponível, né? A Claridad, que é uma outra revista que o Mariátegui colaborou bastante, a Labor, que ele foi editor-chefe, e Nostra Época, que é uma revista que teve uma circulação que ele editou antes da viagem à Europa. Então, assim, nós esse preâmbulo que eu faço, esse início que eu faço, é importante para a gente saber a contextualização um pouco da difusão de Mariátegui. Porque, por exemplo, a gente pensa no Brasil, né, que, enfim, num próximo momento eu posso falar um pouco mais, e no Brasil a gente tem uma recepção muito tardia, né? Uma recepção muito tardia, quer dizer, o primeiro texto de Mariátegui é um texto, o seu livro mais conhecido, né? Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, e ele vai, que foi publicado em 1928, né? É interessante lembrar também que o Mariátegui publicou dois livros em vida, né? O Mariátegui publicou um livro chamado A Cena Contemporânea, La Escena Contemporânea, e os Sete Ensaios, o primeiro em 1925 e o segundo em 1928, né? E o restante, né? Ainda que ele tenha, acho que uns dois livros que ele pensava em publicar, você tem uma obra extremamente esparsa, né? Extremamente fragmentada, extremamente inacabada. E isso faz com que, digamos assim, ele tenha leitores, né, e leituras tão diferentes assim, né? Tão diferentes. Isso no Peru é algo muito forte, né? Mas nós também vamos ter outros exemplos, né? Nos países da América Latina, no Brasil, no México, que vão se apropriar, né, do legado mariateguiano com intenções políticas muito distintas, né? Isso também eu posso falar num segundo momento. Mas eu acho que é isso num primeiro momento, e a gente pode, acho que talvez, passar para as perguntas, conversar um pouco sobre questões mais atuais. Obrigado.
Muito obrigada, professor. Foi muito importante ouvi-lo e muito obrigada pelo seu trabalho de levar justamente um pensador tão essencial para nossa, para a vida que nós estamos vivendo na América Latina, para o português, para a realidade do brasileiro. Eu tenho uma pergunta para os dois. Seguinte, o pensamento de Mariátegui encontrou no socialismo uma alternativa civilizatória para a crise política do Peru e, por extensão, em toda a América Latina. Mariátegui acreditava que a Pátria Grande não era apenas uma abstração, mas um projeto factível e concreto. Dito isso, vocês acreditam que uma nova maré vermelha, onda rosa, como queira chamar, seria a solução para os problemas mais agudos da atualidade, especialmente na América do Sul? Pode começar, Nicolas.
Tá bom. Bom, ou seja, a pergunta é se o pensamento de Mariátegui poderia ser um insumo, não? Para uma nova onda vermelha ou rosa, o que seja. Eu acho, em princípio, eu acho que sim. Ou seja, nosso momento, como todo mundo sabe, hoje em dia é de alta heterogeneidade, não, em termos de momentos e movimentos políticos, assim que é muito especulativo, né? Só para tomar um exemplo mais perto, não, ou seja, Peru, de repente, ou seja, o caso talvez menos esperado, inclusive dentro desses grupos que formam parte do Washington Consensus, de repente está de algum jeito nessa onda. Pois, eu acho que sim, uma das ideias chaves, para dizer assim, do Mariátegui, que a gente não teve tempo justamente para falar, é a ideia do mito. Essa é como uma ideia chave e complexa, até certo ponto, do Mariátegui, mas eu acho que tem certa relevância hoje em dia, onde, bom, a ideia do mito de Mariátegui, estou resumindo muito, né? E basicamente que os movimentos revolucionários, os movimentos de transformação social, precisam, de certo jeito, para mobilizar as pessoas, precisam, de certo jeito, sentir que eles estão seguindo a corrente da história, ou seja, tem que ter uma ideia fictícia, ainda seja, de onde vem e até onde eles vão. Isso foi claramente como uma marca muito forte, né, da maré rosa, né, na época, na década passada, décadas passadas. Agora, talvez por várias questões, né, pelas mudanças políticas, econômicas, para falar da mudança em termos da economia mundial, a queda do boom dos commodities e várias outras questões, a pandemia também. Esse não está tão presente, né? Esse sentido de novo, um mito, como eu diria, Mariátegui, que unifique, que oriente, que dá uma certa sensação de poder popular, justamente, né? De que você está caminhando com a história. Mas está em caminho, de novo, ou seja, está sempre em caminho, né? Mas no caso do Chile, Peru e agora Colômbia, é um caso muito forte também, né? De uma sensação de que como falando em português, o talão mais forte, ou seja, esse núcleo, né, do Washington Consensus está caindo, que o neoliberalismo, no ninho mais forte do neoliberalismo na região, está sendo fortemente questionado, e justamente estão como subindo à superfície esses como mitos que sempre estavam um pouco latentes, por exemplo, no Chile, de repente todo mundo está falando da simbologia, né, do Allende, né, que abre as grandes alamedas, de repente em Peru, bueno, aqui estamos, né, falando do Mariátegui, inclusive em Colômbia, né, tem figuras, bom, sem ir muito longe, né, tem o Gustavo Petro, que é uma figura da esquerda de longa trajetória, né, que é o candidato presidencial para 2022, que representa também a luta armada, de fato, na Colômbia. Então, eu não sei se estou respondendo bem a pergunta, mas eu sinto que essa ideia do mito é um foco interessante para pensar essa reativação dessa onda, né? Num momento justamente muito difícil também, né, para ou de alto perigo, né, para pensar nessas tendências, né. Eu não sei se respondi bem a pergunta, mas enfim.
Não, foi ótimo, muito obrigada. Professor Dani, o senhor?
Bom, não, a pergunta é muito interessante, né, sobre as cores, né, a maré vermelha e a onda rosa, assim. Bom, assim, eu aposto que sim, né, como diria o Lucian Goldman, né, o socialismo vermelho e rosa, ele é uma aposta, né, uma profissão de fé, né, e eu acredito que o Mariátegui acrescenta, né, o pensamento, né, o legado do Mariátegui, ele acho que pode acrescentar em vários sentidos, né? Eu acho que o primeiro, acho que o Nicolas falou muito bem sobre essa questão do mito, né? Para o Mariátegui, o socialismo, ele era uma religião, né? Não no sentido institucional, né, mas no sentido de uma vontade revolucionária de mudar as coisas que precisa existir nos movimentos, né? E ele destacava muito a questão indígena, e eu acho que a questão indígena, pensando, trazendo o Mariátegui aqui para o Brasil, ela é fundamental, né? Não se tem socialismo no Brasil, né, se o socialismo não for rosa, não for vermelho, não for indígena, né, as lutas, né, dos nossos irmãos indígenas no Brasil, elas são muito diversificadas, elas têm muitas cosmologias diferentes, né, e a gente precisa entender, né, essas características desses movimentos indígenas, né? Eles lutam há muito mais tempo que a gente, né? Eles estão há mais de 500 anos lutando contra a exploração, repressão, depredação, não só das suas comunidades, mas do meio ambiente, né? E a gente sabe que o capitalismo hoje é um capitalismo que a sua dinâmica, né, o coração do capitalismo, ele tem explorado cada vez mais os recursos naturais, e isso coloca os movimentos indígenas num protagonismo muito, muito interessante, né, de lutas anticapitalistas, né, de lutas e no seu nível, não no seu nível político, né, de embate, né, mas no seu nível também epistemológico, assim, né, de descolonizar, né, alguns certos saberes, assim. E nesse sentido, acho que o Mariátegui ele é muito interessante, né? Por exemplo, se a gente pega este sociólogo peruano muito importante, que o Nicolas conhece muito bem, Aníbal Quijano, né, que falecido em 2018, deixou uma obra muito importante que o Brasil precisa conhecer mais, né? Creio que nos últimos anos o Brasil tem conhecido mais a obra do Quijano, principalmente pelos seus textos, né, sobre a colonialidade do poder. O Quijano é um leitor especial de Mariátegui, né? Ele se apropria de Mariátegui, em diversos momentos da trajetória dele, né? É, inclusive, o primeiro, um dos primeiros, uma das primeiras antologias feitas no Peru foi do Quijano, quando ele era muito jovenzinho, tinha 25 anos, em 1956. Depois ele escreve uma introdução ao livro Sete Ensaios, em 1979. É, o Quijano, na década de 70, está num embate público e político no Peru muito forte com a nova esquerda peruana na década de 70, e Mariátegui é alguém extremamente disputado ali. E na década de 90, com seus textos sobre a colonialidade do poder, ele escreve também sobre Mariátegui, e ele começa a escrever muito, ele começa a olhar o Mariátegui numa chave de descolonização epistemológica, né? Alguém que, dentro de vários limites, na década de 20, alguém que intuiu a construção de uma teoria social latino-americana com uma característica, com uma crítica ao eurocentrismo, tanto no nível político quanto no nível epistemológico, né? Então, acho que o Mariátegui, ele é alguém a ser reivindicado por uma América Latina que inclua o Brasil, né, e que o Brasil inclua a América Latina como uma união dos povos oprimidos, subalternos. Acho que um exemplo também, só para encerrar, um exemplo muito interessante foi em 1989, entre 1989 e 1992, houveram uma aliança de muitos movimentos camponeses, movimentos indígenas, movimento negro, se juntaram para os protestos das celebrações dos 500 anos. Né? No caso do Brasil, o MST, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que constrói em sua trajetória uma identidade latino-americana muito forte, essa experiência política de participar com movimentos indígenas, movimentos negros, e é uma construção dessa latino-americanidade que o MST tem muito, né? Tem muito, né? Não é à toa que Mariátegui é alguém muito lido, né, nos cursos de formação do MST, né? Então, acho que é um exemplo, digamos assim, da sua atualidade.
Muito obrigada. Nós temos aqui uma pergunta do Danilo Novaes. Muito obrigada, Danilo. Boa noite, parabéns a todos. Gostaria de saber, se possível, como se dá a relação entre o Mariátegui e a religiosidade, e se essa relação pode ou não ser um problema para sua análise marxista.
A pergunta é se essa religiosidade, né, que está bastante marcada, né, no caso do Mariátegui, como falou faz pouco o Daniel, falou justamente do projeto socialista como um tipo de fé, né? É uma citação muito famosa, né, nesse sentido. Se é um problema, eu não sei se é um problema, no sentido de que seria uma violação, para dizer assim, dos princípios marxistas. Eu acho que, até certo ponto, ele divide com alguém como Gramsci a questão da religiosidade, né? Ou seja, o marxismo tem em comum, para dizer assim, como religião, o fato de que a validade do próprio pensamento depende, até certo ponto, da prática e do que a classe operária, os seguidores dessa crença, não? Também dão fé. Ou seja, o marxismo não é só um corpus de conhecimento, é um corpus de conhecimento que só existe como tal, como conhecimento, na medida que é transmitido, né, às massas, posto em prática, né, nos pés dos subalternos, classes operárias, indígenas. Esse é um problema que também coloca o marxismo muito perto da questão religiosa. Eu acho, pelo menos, que talvez Dani tenha outras ideias, mas eu acho que, de novo, eu acho que Mariátegui pensa a religiosidade nesse sentido, que, do mesmo jeito que o Gramsci também pensou essa questão, né? De novo, de um corpus de pensamento que precisa ser transmitido para ser como tal, como um corpus divulgado, posto em prática, né? Encarnado, né? Para dizer assim. Eu vou dar uma resposta muito curta a isso, nada mais. Eu acho que eu não vejo tanto problema, senão como é uma das bases do que vem depois, como a teologia de liberação, essas coisas. Ou seja, Michel Lowy escreve muito sobre esse assunto e identifica o Mariátegui como uns precursores, justamente, né, dessa questão. Mas é isso.
Professor Dani?
Bom, pergunta importante, né? Agradeço a ela. Bom, eu acho que a relação, né, do Mariátegui com a religião tem até um... no Brasil, né, é importante divulgar os textos dos colegas brasileiros, né? Aqui no Brasil tem uma dissertação de mestrado muito boa sobre Mariátegui e a religião, do Sidney, né, que foi defendida da Unicamp, mas existem vários trabalhos sobre essa questão, né, especificamente sobre essa questão. Eu acho importante a gente lembrar que na década de 20, um marxista, no sentido forte do termo, né, era um marxista bastante positivista, né? Então, o marxismo tinha muito um positivismo nele. E eu acho que esses autores que no século XX nós vamos conhecer como autores hereges do marxismo, ou um marxismo dissidente, né? Dissidente de quem? Dissidente de um marxismo oficial. Acho que a questão da religiosidade, de alguma maneira, ela é algo que vai oxigenar, né, esse positivismo dentro do marxismo, né? Tanto Gramsci, né, citado pelo Nicolas, quanto Mariátegui, mas também, se a gente for pensar, Walter Benjamin, né, são autores que dialogam com a religião, né? Claro, o Benjamin está dialogando com o messianismo judaico, né? Mas eles dialogam com a religião numa chave anticapitalista, revolucionária, de uma valorização da questão da subjetividade, e talvez nesse afã de se contrapor a esse marxismo mecanicista, positivista, é possível alguns excessos voluntaristas do Mariátegui, mas isso faz parte de um posicionamento muito forte e uma definição muito particular do socialismo não ser só uma questão objetiva, estrito senso, mas de uma questão em que a questão da subjetividade no socialismo, na sociedade, numa sociedade anticapitalista, ela é fundamental, né? Só para voltar no exemplo dos movimentos, né? Pegando o próprio MST, né? O MST, na história do MST, né? Uma das suas características conhecidas é o trabalho de mística, né? É o trabalho de mística, então é um trabalho de valorização de imagens, de hinos, de emblemas, né? Essa valorização cria uma identificação com um certo legado, seja de intelectuais, seja de revolucionários, né? E eu acho que nesse sentido é muito interessante, assim, né? É importante que a gente dialogue, né? Quando a gente está falando de movimentos indígenas também, a gente está também dialogando com o universo, com uma visão cosmopolítica não ocidental, que é interessante a gente ver e como que essas visões, essas cosmos, essa cosmopolítica, ela dá uma energia para esses movimentos, né? E no caso, o Nicolas citou a teologia, né? É interessante pensar como muitas lideranças políticas na Revolução Sandinista, né, que foi na década de 80, reivindicavam o pensamento de Mariátegui, né? É muito interessante, né, também reconstruir como muitos teólogos, padres, bispos, né? A gente tem, né, o Gustavo Gutierrez, né, que é alguém que vai reivindicar Mariátegui, sobretudo a autonomia intelectual do Mariátegui, como esses intelectuais, militantes e religiosas se apropriam de Mariátegui e dessa dimensão da religiosidade. Né? Acho que o Mariátegui ele quebra um pouco um senso comum do marxismo ateu, né? Daquela coisa mais clássica. Né? É a dimensão da fé, de alguma maneira, ela pode ser não o ópio do povo, mas um potenciador subversivo de lutas anticapitalistas presentes e futuras.
Muito obrigada. Nós temos uma outra pergunta aqui da Tanise Medeiros, que é: como vocês compreendem a leitura de Mariátegui por parte do pensamento decolonial? Não há uma disputa com que o distância do marxismo, que Hanno não teria caído em um antimarxismo?
Eu vou ser muito breve, porque eu acho que talvez é um tema que o Denis sabe mais. Mas eu acho que se tem um tipo de disputa entre o decolonialismo e o marxismo, é certo que existe, né? Pelo menos nessas escolas acadêmicas, né? Eu acho que existe uma tensão no Mariátegui que até continua até hoje, né, entre essas duas escolas, né? Ou seja, nasce de certa jeito, né, com Mariátegui, que é justamente como uma tensão entre o que os estudos decoloniais ou pós-coloniais se chamam os sectores subalternos, que não têm lugar no projeto de nação, porque o projeto de nação é colonial, né, e um projeto de emancipação nacional, anticolonial, cujo lugar de intervenção é justamente o Estado-nação, as instituições democráticas. Assim que, para dar uma resposta totalmente insatisfatória, eu acho que existe a tensão que Tanisi está sinalando, e está presente também em Mariátegui, a certo ponto. Pelo menos essa é a minha opinião. Não sei se o Denis é mais um estudioso dessa questão, assim que vou passar a palavra a ele. Isso.
Por favor, professor Deni.
Bom, é a pergunta de um milhão, essa da Tanise Medeiros. Quero agradecer a ela pela pergunta, né? Isso eu tento desenvolver no livro, né? Tento desenvolver procurando enfatizar a trajetória do Quijano, né? E, sem dúvida, né, a gente... Primeiro que é importante a gente olhar a... Vou chamar de escola decolonial, né, que é um movimento ali que vai se consolidando a partir do final da década de 90, com autores muito heterogêneos, né? Acho que é importante a gente enfatizar isso, porque são, por exemplo, tanto Quijano como Dussel, são autores hoje conhecidos como autores decoloniais, mas são autores que já tinham constituído a sua trajetória intelectual e política desde ali a década de 60, que eles vêm numa produção. Então, e outra, existem clivagens também disciplinares, são importantes, né? Por exemplo, Walter Minolo é alguém da semiótica, né? Bastante distante ali das ciências sociais. Então, assim, é importante a gente... claro que são... a gente, sem dúvida, pode colocar a escola decolonial como uma escola transdisciplinar, interdisciplinar, mas, né, os autores, eles vêm de instituições diferentes, eles têm trajetórias diferentes, e eles vão usar Mariátegui de maneiras diferentes, né? No caso, obviamente, quem usa mais Mariátegui é Quijano, né? Existe algumas passagens, né, no Do Céu, né, e no próprio Walter Mignolo. Acho que o Walter Mignolo faz mais uma operação de distanciar, né, de diminuir um pouco esse marxismo de Mariátegui. O Quijano, eu tenho dúvidas, né, de o quanto ele faz uma apropriação de Mariátegui antimarxista, né? Acho que o Quijano é alguém que dialoga com o marxismo de maneira muito forte, mas ele também não dialoga com certas tradições do marxismo. Então é importante também a gente entender de qual marxismo a gente está falando, né? O Quijano, por exemplo, é alguém que critica muito, criticava muito o marxismo leninista, o stalinismo, o marxismo do Louis Althusser e dos althusserianos, né? Alguém que vai traçar outros pontos de diálogos com o marxismo. E, evidentemente, que ele vai ver Mariátegui como um marxismo sui generis, digamos assim, né? Alguém que tem uma autonomia intelectual e que dá algumas definições muito particulares do que seria, seria o marxismo, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Nesse sentido, existem tensões ali na própria escola sobre esses usos, né, de Mariátegui, né? Mas acho que o Quijano e o Dussel, né, são autores que as trajetórias deles estão constituídas num certo marxismo, né? No caso do Quijano, um marxismo que dialogou muito com a teoria da dependência, né? O Quijano é alguém que vai estar no Chile na década de 60 com os brasileiros, né? Inclusive é ali que ele vai conhecer muitos brasileiros, de Fernando Henrique Cardoso, Francisco Belfort, Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, né? E essa influência é uma influência muito forte na trajetória do Quijano. Então, acho que são mais ou menos essas as colocações. Não sei se eu consegui responder também, né? Ela não é fácil, né? Acho que tem fissuras, né, e polêmicas, né? Mas é um debate muito, muito interessante, né, para se fazer.
Bom, muito obrigada aos nossos panelistas, muito obrigada à audiência, porque, afinal de contas, como já diria o nosso ilustre homenageado, o trabalho revolucionário não pode ser isolado, individual e disperso. Não esqueçam de conferir no site da Autonomia Literária o livro do professor Dani, que já está sobre pré-venda, O Labirinto Periférico, Aventuras de Mariátegui na América Latina. Desejo a todos uma boa noite e uma boa semana, e novamente, obrigada.